Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que semanalmente nos leva ao encontro de um antigo estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Esta semana vamos conhecer o percurso de Rosário Bento, uma antiga estudante de Relações Internacionais que já viveu no Luxemburgo e também na Bélgica. Rosário fez o primeiro estágio no Parlamento Europeu na Direção Política e de Estudos Estratégicos no Luxemburgo. Era suposto ficar 5 meses, mas acabou por ficar 4 anos. Depois do Parlamento Europeu foi para a Embaixada de Portugal como chanceler e desde finais de 1999 até 2019 esteve em Bruxelas, primeiro na representação de Portugal junto da União Europeia e desde finais do ano 2000 na Comissão Europeia. A Rosário também completou recentemente 20 anos de serviço como funcionária e assim que esta pandemia permitir e seja possível, ela própria receberá em Bruxelas, das mãos do Presidente da Comissão Europeia, a medalha que marca então estas 2 décadas de serviço. Em 2019, aliás, tornou-se embaixadora da União Europeia no Gabão, com extensão também a São Tomé e Príncipe. Rosário, antes de mais, bem-vinda à Rádio Universitária. Aproveito também para lhe desejar um ótimo ano de 2021 e começo por lhe perguntar se desde cedo pensou numa carreira internacional ou se foi o caminho que a levou primeiro até ao Luxemburgo, depois até à Bélgica e agora até ao Gabão.
Muito obrigada e muito, muito bom dia ou boa tarde a todos e bom ano. Muito, muito me apraz esta possibilidade realmente, como antiga aluna da Universidade do Minho de Braga, de poder partilhar o meu percurso, porque foi o curso feito em Braga que realmente me abriu estes horizontes. Para responder à sua questão, a carreira internacional esteve, na realidade, desde a base da minha escolha para ir para Braga estudar, porque eu sou de Coimbra, comecei por estudar em Coimbra, fui calor em Coimbra, mas não estava satisfeita com o curso que tinha escolhido e achei que tinha que ir para um curso que me abrisse realmente novas oportunidades e novas possibilidades. E nessa altura para mim era Relações Internacionais que me poderia realmente abrir essa possibilidade, foi uma escolha. Depois de partilhar com alguns amigos que já andavam em relações internacionais em Lisboa, mas para mim Lisboa era muito grande e portanto achei que a Universidade do Minho, depois de verificar e de fazer uma análise de como o curso estava no Minho, achei que estava melhor concebido e portanto disse não, eu prefiro Braga que é bem mais pequenino que Lisboa e sendo eu uma coimbricense, obviamente Lisboa aos 17 anos ainda nos mete, 17, 18 anos ainda mete um bocadinho de medo e então quis ir devagarinho, mas foi já com essa intuição e com esse objetivo de poder realmente ter uma carreira internacional.
E como é que foi o percurso até chegar a embaixadora da União Europeia no Gabão?
Foi um pouco como disse, eu saí para fazer um estágio no Parlamento Europeu e um estágio que correu muito bem e abriu a oportunidade de eu entrar para o Ministério dos Negócios Estrangeiros através de um concurso externo e por coincidência abriu um posto no Luxemburgo, onde eu estava. E onde eu queria ficar porque adorei e estava a adorar a minha experiência no Luxemburgo e não queria de todo sair. Tinha nessa altura já uma oportunidade de poder continuar no Parlamento, mas abriu-se essa oportunidade, eu concorri e fiquei e consegui o posto e entrei para a carreira das relações externas dos postos externos, portanto do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E aí fiquei durante 4 anos e daí fui para Bruxelas para fazer a presidência da União Europeia de 2000 como Mertens, portanto, que é o apoio, assistente, digamos, direta, conselheira direta da embaixadora número 2 que faz o comitê de representantes dos embaixadores que se ocupam de todas as políticas, exceto aquela que é da política externa, precisamente, e das finanças, que é o que nós chamamos o Comitê de Representantes 2, portanto há um e há dois, eu estava no 1, e portanto ajudava a fazer toda a preparação de todos os Conselhos de Ministros, que na altura eram 16, e coordenava as equipas juntamente com outro colega meu, portanto éramos dois, que estávamos a trabalhar diretamente com a embaixadora número 2 da representação de Portugal junto à União Europeia, e tive o prazer e a grande oportunidade maravilhosa na minha carreira de fazer uma presidência portuguesa, e entretanto eu já estava a concorrer para a Comissão Europeia, também por simplesmente por opção, de uma tentativa de talvez seja isto também que eu queira, e consegui o concurso também. Eram muitos a concorrer na altura, mas pronto, nunca pensei ficar, fiquei, felizmente, e daí comecei a carreira na Comissão Europeia, e faz agora exatamente, fez o ano passado 20 anos que já lá estou, e corri um bocadinho também as várias políticas da União Europeia, como sei, eu também tenho um mestrado em Direito Comunitário, que foi feito em Maastricht, e que foi feito ao mesmo tempo que eu estava no Luxemburgo, e então entrei como jurista internacional para a Direção-Geral do Ambiente, e fiz negociações internacionais no quadro das Convenções das Nações Unidas para o Ambiente, durante esses anos todos, entre outros dossiês que tinha, mas tinha esse que era o principal, e também me ocupava de toda a parte da Direção-Geral do Ambiente com o OCDE, era representante da Comissão Europeia para a OCDE, e depois daí fui para o gabinete da Comissária para a Agricultura, Marianne Fischer-Boel, uma dinamarquesa com quem trabalhei excelentemente, fui a Portugal com ela 4 vezes, incluindo durante a nossa presidência 3 vezes em 2007, e depois fui à Madeira inclusive com ela, e depois daí fui para a Direção-Geral do Clima, onde fiz as negociações internacionais para o clima como chefe de unidade durante 7 anos e meio, e daí para o desenvolvimento, para a Direção-Geral do Desenvolvimento, onde estive mais 5 anos, os 5 anos antes de vir como embaixadora da União Europeia para o Gabão, para São Tomé e Príncipe e para a Comunidade Económica da África Central. Também me ocupo de que são 11 países, dos quais está também Angola, São Tomé, o Gabão e muitos outros aqui da região da África Central.
Rosário, já lá vamos, já lhe vou perguntar o que é que funções exerce neste momento, ou o que é que faz uma embaixadora da União Europeia no Gabão, mas antes disso ia perguntar-lhe se há algum momento desta sua carreira internacional que a tenha marcado particularmente.
Foi a presidência portuguesa de 2000, sem dúvida, marcou-me imenso. Essa foi a que me marcou mais, porque foi, sem dúvida, uma eu ainda era bastante jovem também na altura, obviamente em 2000, e foi uma oportunidade fantástica de passar de uma embaixada bilateral para uma representação multilateral, e foi aí que eu ganhei o gosto ao multilateral e disse, se calhar é o multilateral, é isto que eu quero, porque agora tornar para uma bilateral e para uma embaixada não me parece que seja o percurso que nem aquilo que eu gostaria de voltar, era um bocadinho voltar atrás, por muito que eu goste da parte de diplomacia, mas vi que era a diplomacia multilateral e não a bilateral que me incentivava tanto. E foi, isso fez-me, e depois como foi ali uma, nós na altura ainda fazíamos a coisinha um bocadinho no joelho, portanto eu cheguei à representação quase em cima da presidência e tive que de repente coordenar 40 pessoas, no mínimo, se não mais, e portanto preparar esses conselhos de ministros todos para a minha embaixadora, ter o contacto com os ministros todos aí de Portugal que se ocupavam dessas 16 pastas, foi um deslumbramento, digamos, de uma área fantástica e correu muito, muito bem, e portanto, como correu bem, era uma equipa fantástica que estava na representação de Portugal, como está sempre, aliás, todos aqueles colegas que vão para lá são realmente muito, 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 muito bons, e tive uma experiência excelente, e a partir daí eu disse, bem, se eu conseguir fazer isto consigo fazer tudo. E portanto foi isso que realmente me lançou e me deixou, fez com que eu não tivesse nunca mais stress, nem dúvidas, nem se era capaz ou não era, e mandei-me para a frente. A partir daí, pronto, já não tive absolutamente obstáculos nenhuns e tudo o que viesse era bem-vindo e eu eram oportunidades, elas surgiam e eu simplesmente me lançava nessas. E a segunda foi realmente também no gabinete da Comissária para a Agricultura, foi muito, muito interessante.
Uhum. Rosário, como eu disse há bocadinho, para quem nos está a ouvir e para que possam perceber exatamente qual é o seu trabalho agora na África Central, o que é que faz uma embaixadora da União Europeia no Gabão?
Ora bem, eu tenho as relações bilaterais com os dois países de que me ocupo, ou seja, do Gabão e da São Tomé e Príncipe, e portanto isso implica, obviamente, as relações diplomáticas, de política, de comerciais, de acordos de pesca que a União Europeia tem, etc., e também tudo o que seja os direitos do homem, democracia, toda a parte dos valores e do tratado, dos acordos de Cotonou que foram assinados em 2000 com os 76 países de África, Caribe e Pacífico, e portanto seguir os diálogos e ter diálogos políticos, dos quais eu vou ter exatamente um aqui com o Gabão agora em janeiro, o outro com São Tomé em março, para discutir destes assuntos políticos, económicos, de política interna, de democracia, dos direitos do homem, e portanto são temas bastante complicados, aos quais nós temos uns acordos que temos que obviamente seguir e quando são violados ou quando são considerados violados tem que haver, obviamente, um diálogo mais intensivo e esse foi o meu caso quando aqui cheguei ao Gabão. Tive que começar esse diálogo político intensivo porque estava realmente, as relações estavam um pouco quebradas. Felizmente isso aconteceu e consegui fechá-lo já o ano passado em dezembro e agora é a continuação desse diálogo, já de uma forma mais regular. Mas, portanto, o trabalho é intenso, porque é muita, para além da parte, obviamente, diplomática que tem normalmente todas as embaixadas, a parte da cooperação da União Europeia é muito grande, em particular com São Tomé, visto o tamanho do país. Aqui com o Gabão, porque é um país de alto, médio rendimento, a cooperação bilateral não é assim tão elevada comparada com outros países da região, mas tem uma parte regional, que tem, dos países exatamente da África Central, dos quais o Gabão é um grande beneficiário, que é consequente e tem aqui uma equipa de cooperação, portanto que tem a parte toda financeira do orçamento da União Europeia, que é bastante numerosa. Nós somos, portanto, o total da delegação somos à volta de 40, 42 pessoas, mas há uma grande parte que é exatamente a cooperação, porque a cooperação é um grande bolo, e a parte política sou praticamente eu e o meu número 2 que a fazemos. E portanto tenho essa parte, que é a parte bilateral, e depois tenho a parte multilateral com a Comunidade Económica da África Central, que engloba 11 países desta região, como eu dizia, e que quando há problemas num desses países e essa organização intervém, eu sou ouvida e em termos políticos e é-me pedido apoio em termos financeiros, e é por exemplo o que se está a passar com o caso da República da África Central, Centro-Africana, onde está, por exemplo, a MINUSCA com os nossos portugueses, ainda hoje estive em contato com eles, que estão lá, os nossos militares, os nossos generais, que estão à frente de todas essas missões de manutenção da paz através das Nações Unidas, tanto no quadro das Nações Unidas. E portanto, nestes últimos dias, desde dezembro do ano passado, que tenho estado muito ativa, por exemplo, com um país que não está diretamente sob a minha alçada como embaixadora, mas que está indiretamente através de eu ser acreditada como embaixadora junto da Comunidade Económica para a África Central. Portanto, no fundo, não são só estes dois países, são estes 11, são estes dois, perdão, mais os outros 11 ou 9, tirando estes dois que eu me ocupo, quando há um problema onde a região também intervém.
E de que forma é que a passagem pelo curso de Relações Internacionais na Universidade de Minho acaba por fazer a diferença no seu caminho?
Fez uma grande diferença, porque me abriu realmente o espírito, que digamos já era um bocadinho aberto no sentido de querer abrir horizontes e querer conhecer mais e povos diferentes e raças diferentes e religiões diferentes e línguas diferentes. Mas o curso realmente deu uma base para eu poder, digamos, movimentar-me mais facilmente nas diversas políticas e nas diversas áreas das quais sempre fui, nas quais me fui desenvolvendo e fui desenvolvendo a minha carreira. Portanto, eu já passei desde o ambiente à agricultura, ao desenvolvimento, etc. Portanto, eu tenho feito uma carreira que fui eu que fui definindo, obviamente, mas e que tem para mim, obviamente, uma curva perfeitamente normal, e eu fui escolhendo o meu caminho, não o fiz por acaso, mas isso foi exatamente a abertura de espírito e a abertura de querer conhecer e de ter uma visão que é, digamos, inclusiva e não só fechada, e não ter só um interesse técnico sobre um dossiê ou sobre uma área, mas poder fazer a interligação entre as diferentes políticas, setores e as diferentes áreas. Porque umas, exatamente, o ambiente sem agricultura, sem o desenvolvimento, por exemplo, exatamente o que eu estou a fazer agora aqui, é pôr em prática, no fundo, aquilo que eu desenvolvi teoricamente no desenvolvimento, que engloba políticas de ambiente, alterações climáticas, agricultura, de desenvolvimento, de transportes, etc., que foram todo este tipo de políticas, e eu trabalhei com elas de forma horizontal quando estive na representação de Portugal junto da UE, quando estive no gabinete para a agricultura, porque lá temos uma visão muito, trabalhamos para várias, portfólios de outros comissários que não são os nossos, e portanto foi sempre essa ligação entre as diferentes políticas e coordenação e integração das diferentes políticas umas nas outras que me interessou. E no fundo, as relações internacionais fizeram-me pensar dessa maneira e querer o meu próprio percurso profissional que fosse assim. Foi isso que...
E que memórias guarda do tempo de estudante?
Muito boas, porque obviamente foi a primeira vez que saí de casa, obviamente, apesar de eu tinha uma família com dois irmãos mais velhos em que tinha realmente toda a liberdade para circular e ser uma adolescente feliz. Mas obviamente quando se vai assim para fora sozinha, quando os meus dois irmãos mais velhos ficaram a estudar em Coimbra, é aquela responsabilidade de pronto, fui eu que escolhi, fui eu que quis estudar para fora, quando os meus irmãos estudaram todos em Coimbra e fizeram a universidade clássica em Coimbra e tudo, e eu quis ir para fora, portanto eu tinha que mostrar aos meus pais também que para além obviamente de ter tomado essa decisão, tomava com responsabilidade, mas eu sempre gostei muito, sempre fui muito social e portanto continuava a querer e a fazer o equilíbrio entre o sair com os amigos, ir inclusive para as noites do Porto e portanto no primeiro ano aquilo era fazíamos muito aquela autoestrada entre Braga e o Porto para irmos inclusive para as noites do Porto, e era o Sardinha em Braga e os bares todos, e fazíamos em 84, na altura a discoteca, não, nem sei se ainda existe, estes eram os nomes todos da altura que ainda me lembro bem. Portanto, eu fazia um grande equilíbrio entre ser um animal social, que sempre fui, e a ter a responsabilidade e o peso de não decepcionar os meus pais, o que consegui, felizmente, porque consegui fazer tudo sem ter que deixar nada para trás, e terminei com sucesso, mas devo dizer que o que eu mais guardo exatamente foi sempre esse equilíbrio entre conseguir ter as minhas saídas e muitas, e ao mesmo tempo continuar a fazer os estudos, que eram obviamente, que pediam uma certa disciplina. E portanto, não tendo ninguém à volta, essa disciplina tinha que ser imposta por nós próprios. Portanto, foram dias, são dias de muita saudade, e todos os amigos que lá fiz daquele ano continuam a ser os meus amigos hoje em dia. Então, inclusive, dois dos meus colegas são os padrinhos da minha filha, os amigos dessa altura são os amigos de hoje, continuaram até hoje. É uma amizade para sempre. No meu ano e nesse ano, na minha turma, só havia uma colega que era de Braga, e éramos 54, todos os outros eram de fora. Portanto, imagino, estávamos toda a gente numa situação.
Olha, Rosário, então, para recordarmos essas amizades e esses tempos felizes na Universidade de Minho, sugiro que partilhe connosco um tema que a faça lembrar esse tempo de estudante.
Esse tempo, ora bem, o tema é a saudade dos heróis do mar, e saudade porque eu sou de Coimbra, e Coimbra sem saudade e sem o fado e sem o fado de saudade não existe. E portanto, como eu saí de Coimbra e fui para Braga, obviamente tinha que trazer a saudade comigo, mas em vez de trazer o fado de Coimbra, trouxe os heróis do mar, porque são, obviamente, para mim, o símbolo do português que sai a navegar e que sai para o exterior e que quer descobrir outros mundos.
Ficamos com o tema escolhido pela convidada de hoje. Recordo que a Rosário Bento se junta ao Alumni pelo Mundo esta semana e temos estado a falar do seu percurso universitário e profissional. Rosário, aproveito para lhe perguntar, e uma vez que já teve que se adaptar a diferentes países e até continentes, como é que foi a experiência do ponto de vista da integração cultural, tanto no Luxemburgo como na Bélgica, que creio não terão sido assim tão diferentes, e agora no continente africano?
Muito fáceis e simples, talvez aquela, obviamente, bom, na posição em que eu sempre estive, não podia, normalmente a integração é sempre fácil, obviamente. Eu diria que são as três diferentes. No Luxemburgo, obviamente, estando na embaixada, eu tinha percepção de o que era a integração dos portugueses no Luxemburgo, e devo dizer que não foi sempre fácil nem pacífica. O Luxemburgo hoje considera os portugueses como obviamente um povo de igual, mas não foi sempre assim. No início da ida dos portugueses para o Luxemburgo, a integração foi muito complicada. Hoje em dia ela é fácil porque já estamos na segunda e terceira geração, mas a primeira geração foi complicada e eram todos os homens eram nas obras, as mulheres a fazer as limpezas, e essa era a ideia que o luxemburguês tinha dos portugueses, é que os portugueses eram todos, não tinham formação e portanto vinham para fazer esse tipo de trabalho. Portanto, foi um bocadinho difícil mostrar o que era Portugal e não foi realmente muito consensual o início e a integração. Hoje em dia eu penso que ela é muito boa, mas isso se deve a um grande esforço, mais uma vez, diplomático e dos portugueses, que são realmente, para além de serem considerados grandes trabalhadores e os melhores trabalhadores que eles lá podem ter, são gente afável e que se quer integrar. Na Bélgica é diferente, a comunidade portuguesa é bem pequenina e portanto nós não fazemos diferença, enquanto que no Luxemburgo fazemos uma grande diferença, porque na altura éramos 20% do total da população do Luxemburgo, que são só 200 mil, então nós éramos 20%. Na Bélgica não, é insignificativa a presença dos portugueses comparado com outras obviamente comunidades, principalmente extra-europeias. E, portanto, a integração dos portugueses é perfeitamente normal, mas não se nota. Há alguns portugueses que são bem conhecidos e há lá mesmo pastelarias que são altamente conhecidas por todos os meus colegas, mas, e restaurantes, mas tirando isso não é, e é muito pacífico. Aqui no Gabão, os portugueses são sempre bem-vindos porque, bom, primeiro eles sabem todos que nós passamos por aqui como navegadores. Por vezes dizem mesmo que pena que os portugueses não tenham ficado e que tenham passado só por aqui, e que sorte que têm os São Tomenses. E portanto tenho tido uma vida muito facilitada em termos de integração da minha nacionalidade, tenho que dizer, porque dentro dos europeus, os gaboneses consideram-nos muito bem e têm muita consideração pelos portugueses. Em relação aos santomenses, não podia ser melhor, obviamente. Eu sou portuguesa, falo português com eles e, portanto, isso é logo uma bandeira e uma abertura, a melhor abertura que se pode para ter as relações diplomáticas, é falar a língua, obviamente, do país, e, portanto, tenho as melhores relações com São Tomé também. E agora, ainda por cima, tenho a sorte do presidente da Comunidade Económica para a África Central ser um angolano. Portanto, eu estou a navegar em águas conhecidas e, portanto, poder falar a minha língua agora pela primeira vez desde que estava na União Europeia também foi uma das razões pelas quais eu quis vir para aqui, para poder também falar português. E tenho uma sorte incrível porque há aqui muitos são tomenses, muitos brasileiros, e depois tenho São Tomé, obviamente, e tenho agora na CAC a comissão e o presidente da comissão que é angolano. Portanto, olha, estou realmente muito feliz com esta opção que tive de vir outra vez para a área diplomática.
Olha, e como é que é um dia seu aí?
Um dia meu começa por me levantar às 6 da manhã, porque a minha filha começa a escola às 7, e como quer que seja, a mãe, independentemente de ter ajuda ou não em casa, tem que ser a mãe, ela vai sempre acordar a mãe, porque ela tem 7 anos, e portanto a mãe levanta-se às 6 e vai dar o pequeno almoço, e depois às 6:30 a mãe vai fazer o desporto, porque é uma boa hora para fazer ou piscina ou ir correr na praia, E depois, às 8 menos 20, 8 menos um quarto, sai de casa, vai para o trabalho que fica, felizmente, a 5 minutos de carro de casa, menos disso, e chega aqui às 8 menos 5, 8 horas, depois tem muitos almoços de trabalho, e como hoje, por exemplo, na Embaixada do Japão, e como se passa naturalmente, se não vai a casa em meia hora, porque é aqui ao lado e almoça e leva um colega com ela para discutirem ao almoço, e depois vai para casa, por volta, se não tem um jantar diplomático, que é também 3 ou 4 vezes por semana, quando, antes da Covid, agora digamos uma média de 2 por semana, vai para casa por volta das 7:30, dá beijinho à filha que vai para a cama e eu volto para os meus e-mails depois de jantar. E é um pouco assim, mas é muito agradável porque tenho a sorte, a fantástica sorte de viver em frente ao mar, da residência ser da União Europeia, ser mesmo na beira da praia, e portanto é só abrir o portão se quiser e estou na praia, e tenho uma vista e acordo e ouço o mar dentro de casa, portanto eu estou, que o mar para mim é obviamente, como portuguesa, fazia muitas saudades em Bruxelas, e eu já estava a precisar de ver o mar.
Olha, e o que é que mais gosta no Gabão?
O que mais gosto é precisamente, são as pessoas, os gaboneses, que são muito, muito simpáticos, muito afáveis. É o país que tem 14 parques nacionais lindos, lindos de morrer, com uma fauna e uma flora fantástica, desde os elefantes aqui, logo a 20 minutos de barco num istmo que existe em frente a Libreville, e fica 20 minutos de barco aqui, que há todo o tempo a ver barcos que nos levam até lá, temos elefantes, fica lá, tanto podemos ver os elefantes a virem beber água à praia. Tem tartarugas que vêm desovar em frente à minha residência. O ano passado tive 400 e tal tartarugas que saíram dali, porque fazem, há uma triagem de uma ONG que vem fazer, já vi as tartarugas e ajudei tartarugas do mar a sair em frente da minha casa e vi as tartarugas a pôr os ovos, centenas de ovos em frente à minha casa. Quer dizer, tudo isto vai-me deixar muitas saudades quando eu me for embora, e é uma natureza absolutamente fantástica e fora do normal. Tem um arboreto aqui a 20 minutos também de carro de onde eu estou, que é uma floresta com árvores de 60 metros de altura, portanto estou nos trópicos, não é? Isto é muito úmido. E portanto aqui a biodiversidade é simplesmente um mundo, é único, é fantástico, é muito, muito, muito bonito, é o que eu gosto mais do Gabão.
Então sugiro que façamos novamente uma pausa, desta vez para ouvirmos uma música que a faça lembrar dos tempos que tem vivido por aí.
A música é o Man on the Moon, dos R.E.M., e esta faz-me lembrar porque é uma música entre a minha filha e o pai, que estão em Coimbra, em Portugal, e portanto os dois, eu ouço esta música não sei quantas vezes ao final do dia e ao fim de semana, porque é a música dos dois. E portanto esta música está o tempo todo a passar na minha casa, quando eles querem comunicar, comunicam através desta música, Man on the Moon.
In touch. If you believe they about this one. Tell me, are you locked in the park? Andy, are you goofing on Elvis?
Hey, baby, are you having fun?
If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis?
Hey, baby, are we losing touch?
If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to sleep, nothing is cool. If you believe
estamos à conversa com o Rosário Bento, antiga estudante de Relações Internacionais na Universidade do Minho, agora a viver no Gabão, bem no continente africano. Rosário, ia perguntar-lhe, eu pedi-lhe até em jeito de sugestões, para quem não conhece aí a zona, alguns sítios que devamos visitar, se formos até aí, alguns pratos típicos.
Ora bem, para já, sendo portugueses, digo para irem a São Tomé, porque São Tomé e Príncipe, obviamente, bom, Príncipe, a Ilha do Príncipe foi elevada pela Unesco em 2012 a Património Mundial da Biosfera. E, portanto, por aqui está tudo dito. Existem umas centenas no mundo, mas é exatamente onde existe uma biodiversidade única que eles dão essa, que dão essa possibilidade quando há a candidatura. E, a Ilha do Príncipe teve isso em 2012, é simplesmente de cortar o fogo em termos de beleza, de biodiversidade e de fauna e flora. São únicas, únicas no mundo. Não existem mais nada nenhum, algumas espécies que lá estão de fauna e flora. E portanto, os pratos é o peixinho, é o marisco deles, eles fazem aquilo de uma maneira fantástica. Tem lá restaurantes super simples que fazem aquele peixinho no grelhado com um molho deles especial. Bom, é de cortar o fogo e todos os portugueses adoram. E há muitos perto lá de um dos nossos hotéis portugueses, que é o Pestana. Há lá muitos restaurantes ao pé que têm uma cozinha ótima, e o Pestana inclusive, não passando a publicidade, porque há outros hotéis, peço desculpa se meti alguma gafe. E depois aqui no Gabão, coisas para ver, é os parques que eu estava a dizer, o Parque do Luangô, tem o Parque de Maiumbá. São os parques nacionais que eu estava a falar em particular, onde se vêem, portanto, todos os animais, desde os gorilas, e aqui têm criação de gorilas, têm maternidades de gorilas em dois parques, e portanto é simplesmente espetacular de ver, porque nós estamos ao lado deles, aquilo é tudo muito organizado, muito bem organizado, e portanto tem que se pagar a entrada e tudo para poder ir ver, porque para não haver riscos, obviamente, e está tudo muito bem enquadrado. Portanto, são os parques dos gorilas e são e depois são os parques normais, onde podem ver completamente em liberdade os hipopótamos, os elefantes, e depois tem toda uma biosfera também única nesses parques, e tem florestas. O Gabão está coberto em 78% de todo o território por floresta. Portanto, a grande riqueza deles é a floresta, que faz parte do que, tanto em francês, Bassin do Congo, portanto, todo este, não sei exatamente como é que a gente traduz o Bassin em português, agora de repente dei-me conta disso, mas pronto, esta toda, que está, são cinco, seis países, que, portanto, têm em comum esta floresta, que é uma floresta única, que é neste momento o segundo pulmão do mundo, mas que ia continuar a Amazónia a desaparecer com a aceleração que tem sido nos últimos anos, passará a ser o primeiro pulmão do mundo a poder exatamente fazer a sucção de CO2 e, portanto, contribuir para a mitigação às alterações climáticas como o primeiro pulmão. E, portanto, há aqui uma floresta, há aqui uma riqueza mundial que é absolutamente importantíssima de preservar, e que nós, a União Europeia, temos contribuído desde há 30 anos para cá com um programa que se chama ECOFAC. E é muito importante continuar a preservar esta floresta, que vai passar a ser o nosso pulmão para respirarmos. Já é o segundo do mundo. E depois, aqui para comer, tem mais uma vez, é muito marisco à vontade, e é um peixe, eles têm muito peixe. Eu pessoalmente não gosto do peixe só na brasa grelhado, que eles fazem muitíssimo bem, mas eles têm aqui, têm muito a coisa de fazer peixe seco. Eu pessoalmente não gosto muito, aquilo é muito forte. Mas tem muito peixe seco, misturado com os espinafres deles, é bom, mas pronto, não é bom para todos os dias.
Muito bem, ficam as sugestões, e eu ia pedir-lhe agora, já perto do final desta nossa conversa, alguns conselhos que tenha para quem neste momento está a pensar também tentar a sua sorte fora do nosso país.
Eu acho que, para já, se é por uma motivação, que foi a minha, obviamente a motivação não foi económica, a minha motivação foi obviamente de substância, de interesse, se esse é o principal objetivo, portanto, fazer uma carreira, eu devo, pronto, é porque já está inerente à pessoa, e portanto a pessoa quando sai é porque quer sair, e não quer sair porque não tem, obviamente, tem problema com o seu país, que não foi o meu caso de todo. Eu adoro o meu país, eu sou a primeira embaixadora do meu país em todo lado por onde passei, mas exatamente para mim, como portuguesa, eu precisava de abrir esses horizontes, foi um pouco a navegadora também em mim, que havia dos meus antepassados. Se esse é a base da pessoa que quer sair, eu diria que um português, quando seja dentro ou seja fora de Portugal, se quer e tem ambições e tem objetivos, se o quiser fazer, consegue sempre. E os portugueses fora de Portugal são muito bem conceituados e têm uma ótima reputação. E não temos que nos acanhar de todo por nenhum motivo, muito menos do tamanho do nosso país. Nós nunca senti ser discriminada negativamente, e bem pelo contrário, eu acho que nós temos o nosso espírito realmente de aventureiro e de navegador, nos permite continuar a remar, mesmo não sabendo o que é que lá está, no fundo, mas se aquele é o nosso objetivo, nós continuamos, e se houver tempestade, nós conseguimos obviamente vencer essa tempestade.
Muito bem, Rosário, para terminar, pergunto-lhe se está nos seus planos um dia regressar definitivamente ao nosso país.
Tendo em vista realmente a carreira que eu tenho seguido e sendo funcionária da União Europeia, quem sabe um dia, mas tendo sendo funcionária da União Europeia, só se fosse na representação de Portugal, da representação da União Europeia, perdão, aí em Lisboa, tirando isso, é um pouco mais difícil, mas teria todo o gosto, mas sempre ritmo de internacional, comunidade europeia, Portanto, tem que ser sempre ligado a qualquer coisa de mais largo que só interno. Tem que ter uma parte multicultural, mas com todo o gosto.
Muito bem. Rosário, olha, foi um gosto falar consigo, gostei muito de conhecer a sua história e obrigado por partilhá-la aqui connosco e com os ouvintes da Rádio Universitária.
Obrigada eu pela oportunidade e até breve, quando passarei em Braga na próxima vez.
Muito bem, cá esperamos por si. Muito obrigada, Rosário. Despedimos-nos de Rosário e de mais um programa. O Alumni pelo Mundo regressa na próxima semana com mais uma história e o percurso de um antigo estudante da Universidade do Minho. Para já ficamos com mais uma sugestão musical da Rosário, por isso fiquem por aí, fiquem bem, fiquem com a Rumo. Até quarta.
Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do. Something just like this.
Pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.